Você está ouvindo Pra Que Persona? Apresentação, Rodrigo Maciel e Fernanda Prevedelo.
E aí, galera? Estamos de volta. Episódio número 2 e hoje pra lá de especial. Quem tá falando aqui é Rodrigo Maciel, sou consultor de marketing digital, também sou CEO de uma agência de marketing digital e tô no mercado aí já uma cacetada de ano aí, trabalhando e executando estratégias, e, enfim, um monte de coisa de marketing digital. E do meu lado direito está ela, linda, incrível, sensacional, estonteante, deslumbrante, magnífica, espetacular, Fernanda Prevedelo.
Nossa, precisa de tudo isso, Rodrigo.
Hoje precisa, a gente sabe que hoje precisa.
Hoje precisa, né, Rodrigo? Eu sou Fernanda Prevedelo, sou web designer e social media, estou trabalhando atualmente como gestora de projetos web, residente atual de Curitiba, e você pode conhecer um pouquinho mais lá no meu site feprev.com.br, tá? Eu quero hoje te convidar para um programa imperdível, que você vai ficar embasbacado e com outras palavras difíceis que o Rodrigo pode descrever depois, mas que apesar de um pouco longo, um pouco mais esticadinho, né, do nosso tempo usual, de lá em seus 20, 25 minutos, mas vai valer muito a pena, você vai ver, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para acessar as nossas redes e também conhecer os nossos contatos. Rodrigo, você gostaria de passar as nossas redes sociais?
Eu posso passar as redes sociais, Fernanda Prevedelo. Posso começar qual? Vou começar pelo soundcloud.com/ Pra Que Persona.
Agora fala cuidadosamente o Instagram.
Oh, Jesus! Vocês podem acessar e curtir o nosso perfil no instagram.com/ Pra Que Persona.
E qual é o nosso e-mail, Rodrigo?
Ah, o nosso e-mail é bem fácil, Fê. Inclusive, querido personalta, seu lindo, sua linda, a gente te convida, participa com a gente, manda o teu e-mailzinho lá para podcast@praquepersona.me e participa com a gente, porque tudo que eu e Fernanda Prevedelo estamos fazendo é para conversar e interagir com vocês. Então a participação de vocês é bem importante nos nossos programas.
Sim, a nossa razão de viver está aí do outro lado do áudio, tá? Exatamente. E eu gostaria agora de falar para você não sair daí, porque no final do programa nós vamos cantar o nosso sorteado do nosso carregador Pokébola. Sim, na edição passada nós fizemos uma promoção relâmpago para a gente sortear um carregador Pokébola. Então se você é geek, se você é nerd, que por sinal nós estamos gravando hoje no dia do Orgulho Nerd, nós vamos sortear aqui o Pokébola. E nós já temos o nosso vencedor, então aguenta aí que no final da nossa edição a gente vai falar quem é. Mas agora eu gostaria de chamar você para muita atenção, porque essa entrevista está fascinante, está todos os adjetivos que eu não vou poder falar sem dizer palavrões, mas vai ser um pouco difícil, mas está foda e pica das galáxias, sim, tá? Rodrigo, depois você coloca um pi aí para mim.
Não, deixa eu introduzir aqui também. Olha, eu já vivi um bocado de coisa nessa minha jornada aí, mas, sério, foram os 30 minutos mais incríveis que eu pude presenciar. Isso que foi virtual. Então, gente, se tu tá sentado, continua sentado. Se tu tá em pé, procura uma cadeira aí. Porque o Mister, o senhor Alan Costa, que cara, que entrevista, que papo sensacional.
Se você não sabe ainda quem é o Alan Costa, fica por aí que você vai ficar com uma vontade enorme de conhecê-lo agora. O Alan Costa, ele atua atualmente como palestrante e é investidor de várias startups. Dentre elas, você já deve ter ouvido falar que é a Contabilize, a Agendor e a Curitiba Angels. Dentre outras expertises do Sr. Costa, você vai saber que ele foi... que ele passou por grandes empresas como o Sebrae, mas eu não vou dispor aqui o currículo dele, tá? Se você quiser saber mais sobre ele, tá aqui o meu convite para você acessar o site alancosta.com. Mas vale ainda lembrar que Como foi que ele veio parar aqui, né, Rodrigo? É, eu acabei conhecendo o Alan no começo do ano passado, quando eu fui na Feira do Empreendedor lá em São Paulo, quando eu morava ainda lá, e eu assisti a palestra dele. E aí, quando eu me mudei para Curitiba, eu acabei refinando aqui alguns contatos, adicionei ele, não sabia que ele morava aqui, e ele acabou aparecendo na minha rede, e eu comecei a comentar os posts dele, comecei a me aproximar, e depois ele me convidou para eu ser honrosamente uma designer dos projetos dele. Então nós acabamos construindo um e-book juntos, que acabou virando um livro físico, que é o 60 Dias em Harvard, Diário de um AMP. Bom, sem mais delongas, agora segue a minha pergunta para o Alan e eu espero que vocês se deleitem com esse conteúdo riquíssimo que ele passou para nós nos próximos 25 minutos.
Eu estou de frente hoje com um fenômeno do humor.
Senhora? Senhora?
Alan, eu vejo muito você falar nos seus vídeos e nos seus textos sobre a tolerância zero que você tem sobre incompetência, né? Só que a gente sabe que alguns deslizes a gente comete no papel tanto de empreendedor, de chefe, de parceiro, de sócio. Eu queria saber de você como é que você cuida essas pisadas de bola, tanto da sua parte quanto da parte do outro lado, né? E o que você recomenda para quem está aprendendo a ser chefe, para quem está aprendendo a delegar? E qual é o limite de tolerância que a gente tem que ter com esses erros?
Vamos lá, Fer, acho que a pergunta para começar ela é excelente, né? Porque ela traz à tona essa questão da tolerância zero com a incompetência, mas para a gente entender o que eu quero dizer com tolerância zero quanto à incompetência, precisa a gente entender o que eu chamo de incompetência. Incompetência é muito diferente de errar. O erro é algo que, embora isso seja meio clichê, mas o erro é algo mais do que desejável. As pessoas têm que errar para aprender a fazer coisas diferentes. A gente vive num mundo muito, muito cartesianinho, né? Muito quadradinho. É tudo. Eu falava disso, falo disso com frequência em palestras, né? O mundo em que a gente vive é um mundo pela média. Se você olhar a forma como o mundo está estruturado para que nós consigamos viver em sociedade organizada e para que nós possamos viver de maneira razoavelmente civilizada, você percebe que o mundo é orientado à média, tudo é feito pela média. A poltrona do avião é para um indivíduo médio, o tempo de espera de um metrô num país civilizado é o tempo de espera médio para que as pessoas na média ocupem pela média os vagões, a localização dos supermercados é estabelecida pela média da população em torno, o ponto de corte de um vestibular é estabelecido, tudo é feito pela média, tudo. O carro, o tamanho do carro é pela média, o fluxo de veículos é pela média. Isso é chato pra cacete, porque isso nivela as pessoas no que eu chamo de nível medíocre, né? As pessoas às vezes se assustam, pô, você falou que eu sou medíocre. O que é ser medíocre? É ser na média. Medíocre não é xingamento, né? Mediocridade é a vida mediana. Então, para que as pessoas possam se libertar desse tipo de padrão limitador, as pessoas têm que criar coragem de correr riscos para que possam fazer diferente. E quando a gente cria coragem para correr risco, para fazer diferente, a gente erra. Isso é absolutamente natural. O que eu me refiro como incompetência, muitas vezes é até a incapacidade de encontrar espaço para esse tipo de improvisação, para esse tipo de iniciativa criativa, de fazer diferente. E a incompetência, nesse caso, estaria muito mais associada à acomodação a uma situação pré-estabelecida e há uma incapacidade de enxergar que o mundo pode ser muito mais e muito melhor quando a gente se predispõe a olhar com outros olhos aquilo que está à nossa volta. Então, a minha tolerância zero com a incompetência é com esse tipo de incompetência. Eu acredito muito nas pessoas, né? Eu acredito que todo mundo tem a capacidade de expandir as suas referências e os seus horizontes até onde achar que pode e deve. E incompetência é não enxergar isso. Então, isso me irrita profundamente. Quando eu sou atendido por uma empresa, ou às vezes coloco em mídia social, esculachando a empresa que não enxerga que quem está do outro lado é um cliente, e o cliente é a única razão de ser de uma empresa. Empresa sem cliente não existe. Aí eu esculacho porque as empresas, como acabei de dizer, se orientam pela média. Aí se você sai um pouquinho daquele procedimento padrão, você fica limitado ao processo da empresa que não enxerga que quem está do outro lado é alguém que tem uma necessidade, seja ela qualquer, e que precisa dessa necessidade satisfeita para continuar se relacionando com a empresa. Então eu dei uma volta para chegar na resposta, mas porque eu entendi que era super pertinente que quem está nos ouvindo entenda aquilo que eu chamo de incompetência. Incompetência não é você errar. Você errar é parte natural do processo de desenvolvimento de qualquer pessoa, de qualquer negócio. Incompetência é você não enxergar que a oportunidade de aprendizado está aí do lado, é você não enxergar que a oportunidade de fazer melhor está ao teu alcance, e é você se limitar num quadradinho, numa caixinha que te coloca nesse mundo pela média.
Legal. Você passou recentemente por uma situação, né, de uma loja online que te gerou uma certa frustração. O atendimento da pós-venda restaurou a sua confiança nessa loja?
Qual atendimento de qual pós-venda? Não entendi do que você está falando, porque até agora eu já botei em mídia social, eu já escrevi para os diretores da empresa via LinkedIn e eu não recebi uma única resposta. Você não está entendendo. Eu posso falar qual é a empresa, não, para esculachar de vez? Ou é melhor deixar quieto?
Não, enfim, eu acho que a gente está falando do Ricardo Eletro, né?
É uma tal de Ricardo Eletro, olha só que beleza. E eu acho que isso é bacana porque ilustra o ponto que eu tô defendendo no meu raciocínio. Né? Então, uma empresa do tamanho da empresa do Ricardo Eletro, que evidentemente tem que ter processos, isso é absolutamente natural, mas ela define o seguinte, que quando você quer devolver uma mercadoria, que você se arrepende da compra, você tem que mandar essa mercadoria para eles pelo correio, você tem que esperar essa mercadoria chegar lá, você tem que esperar uma quantidade de dias úteis até que essa mercadoria seja avaliada, para que depois eles possam trocar essa mercadoria para você. Perfeito, tudo sob controle, tudo funcionando redondo. Só que o problema é que eu fiz uma compra e eles, incompetentes, me mandaram um negócio errado. Aí, para que eu possa trocar o negócio que eles me mandaram errado, eu entro no mesmo fluxo de processo de alguém que comprou uma mercadoria e que se arrependeu da compra. Ou seja, eu que comprei um negócio para dar de presente para o meu filho numa data específica, a data já passou faz um cacete de tempo, e aí eu tenho que ir no correio, eu tenho que estacionar o meu carro, eu tenho que despachar esse negócio para eles, eu tenho que ficar esperando 20 dias, eu tenho que esperar mais 7 para eles analisarem, e até agora nada aconteceu. E o pior não é isso, o pior é que quando você fala com a empresa tentando mostrar para ela que a sua situação é um pouco diferente, a resposta vem padronizada. E ainda pior, eu vou lá no LinkedIn e acho dois caras que são diretores do Ricardo Eletro, e eu incluo os caras na minha rede de contatos. E aí o cara olha lá o meu perfil, ele vê que eu não sou um Zé Ruela qualquer que está lá enchendo o saco, é só o cara olhar o que eu faço, de onde vim e para onde estou indo, que o cara vai ver que o que eu falo deve ter alguma consistência, porque, pô, não é alguém que tão sem noção assim, é só um pouquinho sem noção, mas não é tão sem noção. E aí eu escrevo para os caras e dou o trabalho de querer contar para os caras algo na seguinte linha. Olha, eu fui executivo de empresa grande muito tempo, então eu sei que a maioria das coisas que acontecem na operação não chegam para a gente. Então eu entendo o que eu estou fazendo como uma forma de te ajudar. Está acontecendo isso, papapá, 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 e eu do lado do cliente aqui, pô, estou super chateado. Cri, 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 cri. Silêncio absoluto. Os caras não sabem responder.
Nossa, desde a semana passada até agora...
Absolutamente nada. O jogo de videogame do meu moleque tá perdido em algum lugar por aí no Ricardo Eletro. Sabe Deus quando é que eu vou ver aquilo de novo. E aí,
foi pra Nárnia.
É uma coisa absolutamente absurda. E aí, né, para completar esse raciocínio, deixa eu dar um outro exemplo que é antagônico e que complementa isso de uma maneira espetacular. As grandes empresas estão todas assustadas com o mundo da inovação disruptiva das startups, né? Ah, os táxis com medo do Uber, o Netflix acabou com o Blockbuster, e aí a gente tem milhares de pequenas empresas que são startups e que estão colocando uma baita de uma pressão, as fintechs na área de bancos e meios de pagamento, as empresas de saúde, enfim, uma série de coisas. E depois eles não entendem por que isso acontece. Eu vou contar a história que aconteceu hoje, agora, 15 minutos atrás. Eu sou assinante de uma plataforma de CRM, posso falar dela também, porque já falamos do Ricardo Eletro, que se chama Agendo, que por uma feliz coincidência eu sou investidor dessa plataforma. E sou assinante deles há muito tempo, e aí por uma razão que eu não sei qual é, depois eu fiquei sabendo, você já vai entender por quê, o pagamento da fatura semestral não foi feito, e ninguém me avisou que essa fatura estava vencida e que ela não foi paga. Só me avisaram depois que estava vencido, eu recebi um e-mail da plataforma dizendo, olha, Alan, venceu aqui o teu negócio, entra em contato para você poder programar o pagamento. Na mesma hora, meu pessoal entrou em contato, eles emitiram um boleto, programaram o pagamento disso para daqui a alguns dias, dentro do fluxo deles. Eles me deram a data para pagar em alguns dias. Ato contínuo, eu recebo um e-mail da mesma plataforma dizendo o seguinte, olha, seu acesso foi cancelado porque você não pagou, faz 5 dias que você está devendo e eles programaram o boleto para 7 dias depois do vencimento. Portanto, antes do prazo que eles mesmos programaram, eles cortaram o meu acesso. Eu mandei um e-mail na plataforma, dizendo o que aconteceu assim, 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 e recebi uma resposta quadradinha. Como eu sou investidor do negócio, eu fui lá e falei com o CEO da bagaça. Meu amigo, olha aqui, tá acontecendo isso, isso e isso, você sabe quem eu sou investidor aí e tal, não sei o que, pereré, pereré. Tô te dando a visão do cliente. Eu, se não fosse investidor, eu já tinha pegado isso aqui cancelado, a tua plataforma, tinha botado esse negócio em mídia social para todo mundo saber a porcaria que é o atendimento. Sabe quanto tempo ele demorou para me responder e resolver o problema? 8 minutos entre eu escrever para ele no LinkedIn e ele me responder. E ele agradecendo, dizendo que já foi lá, que já identificou o ponto do problema, que realmente tinha um problema de sintonia de prazo e que isso já está corrigido para não continuar impactando os clientes dele. Percebe a diferença de postura? No exemplo que a gente está dando, o Ricardo Eletro é absolutamente incompetente em resolver, não porque o processo tenha um erro, mas porque não sabe lidar com o erro que faz parte de todo o crescimento, de todo o desenvolvimento. Então é disso que a gente fala quando fala de incompetente. Tem muita gente incompetente no mundo, não é porque erra, porque errar é bacana. Tem muita gente incompetente no mundo porque não é capaz de dar um passo adiante para olhar e enxergar a questão por uma outra perspectiva.
E você, como empreendedor já de tantos anos, consegue identificar qual que é o DNA de tudo isso? É questão moral? É vem de casa? O que, que é o acolchambrado corporativo? O que, que acontece com essas pessoas?
Fernando, eu acho que tem alguns aspectos. Um deles é essa última que você falou, que é o acolchambrado corporativo. As corporações engessam as pessoas, né? Por isso que a gente, quando vê tendência do mundo em termos de desenvolvimento de negócios, em termos de concentração de negócios, a gente vê que as grandes empresas efetivamente estão assustadas e que empresários como o Elon Musk, por exemplo, pegam a patente daquilo que é a galinha dos ovos de ouro da empresa dele, que são os carros da Tesla, e coloca essa patente aberta na internet, contrariando tudo aquilo que se acredita em termos de estratégia de negócio. E quando perguntam a ele por que ele fez isso, ele fala, é simples, porque dessa forma eu obrigo meus engenheiros a recomeçar do zero. Isso demonstra a preocupação dele em não deixar que as pessoas se tornem incompetentes no nível da acomodação. Mas é claro que também tem um bocado aí de educação, né? De cultura pessoal. Isso tem várias explicações, a gente pode ir para vários lados para tentar entender como isso funciona. A gente tem o aspecto da colonização portuguesa, que volta lá atrás, lá na história, e mostra que o Brasil foi colonizado não como um país empreendedor, mas como um país colônia. Quem veio para cá veio para se aproveitar do país e não para desenvolver o país, então isso ajuda a explicar. Nós somos um país católico, então a gente pode ir pelo lado da filosofia misturado com sociologia, que tem um livro do filósofo alemão muito famoso, né, Max Weber, que ele é um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que fala isso, né? Países católicos, por natureza, são países que tendem a ser mais acomodados. E quando eu digo isso, eu não estou fazendo qualquer tipo de crítica, seja a religião católica ou a qualquer religião. Isso é um estudo filosófico, que mostra o seguinte: você olha na Bíblia e tem lá, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha que o rico entrar no reino dos céus. E a forma como as pessoas interpretam isso, muitas vezes, leva àquela postura meio de
é feio ser rico,
da
né?
responsabilidade, exatamente. É feio ser rico e eu dependo de um ser superior que me ajuda. Então tudo é se Deus quiser, se Deus me ajudar. E do outro lado, quando algo acontece, é sempre graças a Deus, foi Deus quem me deu. E eu não estou, volto a repetir, querendo, em hipótese alguma, criticar a crença em Deus, que Deus nos ajuda e que Deus tem uma parcela aí de responsabilidade para as pessoas que acreditam nisso. Mas por mais grandioso e magnânimo que seja esse Deus, se a gente não fizer a nossa parte, as coisas não vão acontecer. E países de ética católica, muitas vezes, por uma questão de interpretação equivocada, acabam quase que inconscientemente, né? As pessoas falam do consciente coletivo, eu chamo isso de um inconsciente coletivo. Sem ter necessariamente consciência, as pessoas acabam entrando num ciclo que é vicioso de acreditar que para que a mudança possa acontecer depende do outro. E aí a incompetência está nessas pessoas por não perceber que é possível fazer qualquer tipo de mudança desde que essa mudança comece pela própria pessoa.
Muito bem. Rodrigo, você está aí? Quer fazer alguma pergunta para o Alan?
Eu falo para cacete, né?
Caramba! Tanta coisa que eu anotei aqui que não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar por uma que Eu tenho duas, na verdade, como o nosso tempo está acabando, mas essa daqui, Alan, foi uma das partes da tua resposta, onde tu falou que cliente tem sempre razão, né? Que essa coisa de nós, donos de empresa, enfim, a nossa existência tem um sentido, e é o sentido de atender bem os nossos clientes. A minha pergunta vai no sentido seguinte: tu acha que a internet inaugurou um novo modelo em que nem sempre o cliente tem sempre razão?
Eu acredito, Rodrigo. Que o cliente tem sempre razão até quando ele não tem razão. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Cliente é um bicho chato, né? Por essência. E tem cliente que é chato em demasia, né? Porque começa a passar do limite daquilo que é razoável. Esse cliente, embora ele não tenha razão, e aí fica uma reflexão, né? Que tipo de cliente a gente quer para as nossas empresas? Todo cliente é bom? Eu tenho convicção que nem todo cliente é bom. Tem cliente que não ajuda, tem cliente que é melhor que não seja cliente. Eu tive a oportunidade de estudar estratégia, né? A gente falou que não ia falar de formação e tal, mas é só porque está no contexto. Eu tive a oportunidade de estudar estratégia com os caras que escreveram as teorias que o pessoal estuda de estratégia, né? Entre eles o Michael Porter. E todos esses caras que entendem muito de estratégia dizem o seguinte: estratégia não tem nada a ver com aquilo que você vai fazer. Estratégia tem muito mais a ver com aquilo que você vai escolher não fazer, porque a partir disso você constrói os seus caminhos. Então, quando a gente traz esse raciocínio para o cliente, né, isso também é super aplicável. Não é todo tipo de cliente que te interessa. Cliente que não paga não interessa. Cliente que quer mais do que recebe não necessariamente interessa. Mas quando eu falo que mesmo o cliente que não tem razão, ele tem razão, é porque ele faz com que a gente, se a gente entender o cliente chato dessa forma, ele faz com que a gente se questione o tempo todo a respeito de que processos a gente precisa melhorar e de que valores a gente precisa rever do ponto de vista do valor que a gente entrega para que a experiência do cliente possa ser melhor. Então, a internet, eu acredito que ela sim inaugurou um novo modelo, um novo modelo que coloca um poder na mão das pessoas que as pessoas não tinham antes. A internet inaugura uma era em que a empresa tem que se virar para funcionar na velocidade do cliente, porque se a empresa não estiver ligada, a hora que ela acordar, o estrago já está super feito, e aí não tem muito mais o que se possa fazer. E ela traz esse tipo de desafio para quem está no mercado há muito tempo. Mas as empresas mais dinâmicas que estão entrando agora com essa visão mais exponencial, isso traz uma baita de uma oportunidade, porque traz a oportunidade de estar ouvindo o cliente o tempo todo, a toda interação, a todo momento. Isso é absolutamente fantástico.
Que lindo, que lindo. Outra coisa que eu queria complementar aqui, enfim, te questionar, te perguntar, qual é a tua opinião sobre empreender? Tu acha que todo mundo tem condições de empreender? E segundo ponto, seguindo nessa pergunta, tu não acha que está uma febre por empreendedorismo? Tu não acha que está uma pressão muito grande em crianças, enfim, em geral? Como é que tu enxergas isso, assim, se todos podem empreender, e como está este momento em que a gente tem grandes matérias, enfim, a mídia em geral, no quesito empreender?
Rodrigo, eu tenho uma filha de 6 meses, e daqui a pouquinho ela vai estar na idade que eu vou precisar começar a contar histórias para ela, né? Até para despertar o hábito da leitura, criatividade, etc. E aí é bem provável que entre as histórias da carochinha e de contos de fada que eu vou contar para ela nessa fase inicial da alfabetização dela, eu conte histórias como: ó, que lindo, meu amor, todo mundo pode realizar o sonho de ser empreendedor. E isso só cabe na história da carochinha e dos contos de fada. Isso é uma falácia que não tem tamanho. E eu concordo em grau, gênero e número com você quando você fala que está uma febre, uma pressão em torno dessa coisa de empreender, né? Eu costumo dizer que na minha época, eu tenho 45 anos, quando eu tinha lá 15 anos, 16, 18 anos, todo moleque da minha idade tinha o sonho de ter uma banda de rock. Pô, se você não tivesse uma banda de rock, você não era cool, você era loser. E hoje isso funciona com as startups. Parece que o mundo coloca uma pressão nos meninos e nas meninas da seguinte ordem: ou você vai ser empreendedor e vai montar uma startup bilionária, unicórnio. Aliás, eu odeio essa coisa de falar do unicórnio, do unicórnio, do unicórnio. Vamos colocar a coisa no lugar correto, né? Unicórnio são aquelas empresas que são avaliadas em mais de 1 bilhão e todo mundo corre atrás dos unicórnios. Espera um pouquinho, quantos Google tem no mundo? A coisa não funciona assim. Vamos trazer a coisa para um patamar mais razoável, né? Então, os meninos e as meninas saem das faculdades, ou mesmo do ensino médio, querendo pular etapas, ou mesmo por não ter condição de fazer um curso superior, e acham que a saída do mundo está em criar a sua própria startup e empreender. E aí o que acontece é que 99% daquilo que é criado é uma porcaria que não tem aonde colocar. Eu vejo projetos de startup todo santo dia, fico super entusiasmado com a boa vontade dos empreendedores, dos potenciais empreendedores, mas fico triste por ver a falta de consistência da grande maioria das coisas que a gente vê, porque acredita-se que é muito fácil, né? E a gente sabe que não tem mágica. Então, respondendo à primeira parte da pergunta que se conecta com isso, categoricamente eu afirmo que não, empreender não é para todo mundo. As pessoas confundem comportamento empreendedor com a ação de empreender. São coisas diferentes. Comportamento empreendedor, sim, é algo que todo mundo deve buscar desenvolver, por uma razão muito simples. O comportamento empreendedor é o que faz com que você tire a bunda da cadeira para tentar melhorar a sua própria vida, em essência. É aquilo que te traz o comportamento inquieto, a busca por estar sempre melhorando, por estar sempre se aperfeiçoando, por estar sempre se aprimorando. Isso é comportamento empreendedor. O empreendedor não é empreendedor só na empresa, ele é empreendedor antes de ser na empresa, na própria vida. E qualquer pessoa pode desenvolver isso desde que se predisponha a fazê-lo. Agora, empreender e criar uma empresa, criar uma startup, criar um negócio é uma coisa completamente diferente. Imagine a sensação de andar de montanha-russa. Tem gente que adora andar de montanha-russa. Tem gente que tem ojeriza aquela sensação de imprevisibilidade, de frio na barriga. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Quem não gosta de frio na barriga, de uma hora está lá em cima e de outra hora está lá embaixo, vai fazer outra coisa, não vai empreender. Porque empreender é isso.
Essa é a melhor analogia, né?
Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, um mês você tira dinheiro para cacete, no outro mês você não fatura nada porque o negócio foi ruim e as coisas vão andando dessa forma. Uma outra ilusão ligada ao empreendedorismo, né? O glamour empreendedor, pô, quem monta empresa fica bacana, ganha dinheiro para caramba, ganha dinheiro rápido. Isso é uma bobagem sem tamanho. O jovem que está saindo da faculdade ou saindo do ensino técnico hoje e que quer ganhar dinheiro rápido, faz qualquer coisa menos montar negócio. Porque o caminho de montar negócio seguramente é um caminho muito promissor a longo prazo. Agora, a curto prazo, esquece de ter salário, esquece de ter final de semana, esquece de glamour empreendedor, porque isso não existe. Só que a gente esquece o seguinte, né? A mídia, em geral, e eu não falo isso com tom de crítica, é como as coisas funcionam, a mídia, em geral, conta as histórias bonitas. Mas para cada história bonita, você tem um monte de história triste que ninguém conta e que ninguém sabe. É como um menino que sonha jogar futebol, ele olha para o Neymar ganhando milhões por ano jogando no Barcelona, ele quer ser igual ao Neymar. Mas para cada Neymar, tem milhares, se não milhões de meninos que não conseguem ganhar sequer um salário mínimo por mês. Então a gente tem que ter essa consciência para trazer um pouco mais de vida real para esse processo empreendedor, para que ele tenha mais chance de ser bem sucedido, porque eu vejo muita gente hoje iludida e é muito triste de ver isso.
É o famoso ditado, você não sabe, você quer saber as pingas que eu tomo, mas não soube dos tombos que eu levei, né?
Exatamente, eu falo isso com muita frequência, né? Eu, às vezes, conto em palestra, né? Aquela minha história, que quem me acompanha conhece, de executivo, 20 anos de trabalho como executivo, diretor de empresa, salário milionário, que larga tudo para ser empreendedor. E aí as pessoas olham hoje, né? Pô, o Alan está conseguindo construir uma carreira de palestrante, tem aí algumas startups que é investidor, tem algumas empresas que ele fundou e tal, se deu bem. Cara, eu estou muito longe de me dar bem. Eu tenho que andar pra caramba para começar a pensar que, pô, que valeu a pena. Ali, que valeu a pena não, eu tenho convicção de que valeu a pena. Mas que valeu a pena no sentido do que as pessoas em geral olham, que é o cara que tá rico, que é o cara que tá tranquilo, que não precisa mais trabalhar. Pô, isso, as coisas não funcionam desse jeito, né? E por isso é tão importante buscar realização naquilo que a gente faz. E aí tem uma outra pegadinha, né? Falando de realização, de gostar do que faz e tal. Essa é uma outra história de conto de fada, né? Ah, você tem que encontrar aquilo que você ama, porque tudo vai ser consequência disso. Pô, que conversa mais fiada é essa? Eu adoro tocar guitarra, mas sou um péssimo guitarrista. Por mais que eu ame tocar guitarra, eu nunca vou ganhar vida tocando guitarra, porque não tenho condição para isso. Porque não basta eu gostar do que eu faço, eu tenho que ser bom no que eu faço, tenho que ter gente disposta a pagar pelo que eu faço, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum com isso. E aí a gente tem que inverter um pouco o raciocínio. não é necessariamente fazer aquilo que eu amo, mas é aprender a amar aquilo que eu faço, é encontrar naquilo que eu faço o propósito, e quando eu encontro o propósito, que é a razão pela qual eu faço o que eu faço, torna-se viável, possível e totalmente factível passar a gostar daquilo que eu faço num nível que me dá energia, tesão, motivação para perseguir isso obstinadamente para ser o melhor que eu puder fazendo aquilo que eu faço.
Muito bem.
Ala, eu sei que o nosso tempo acabou, mas tu pode responder uma pergunta só com sim ou não, por favor.
Claro.
Agora é uma pergunta muito pessoal minha.
Não sei se eu vou conseguir uma responder com muito sim ou não, para mim é uma dificuldade, né? Mas eu vou tentar.
Não, mas eu é só para te deixar confortável aí, para te ser breve, não tem problema. Eu fico muito, abre aspas, indignado, porque a gente tem ali o Max Geringer, né, que vai no Fantástico, faz série ali, um monte de coisa assim, e eu sinto que falta muito, a gente vê muita coisa de empreendedor, mas eu sinto que falta muita coisa para que a gente possa tornar os colaboradores cada vez melhores, né? Será que isso é uma utopia? Isso nunca vai existir, será? Será que vamos ser talhados sempre a empreender?
Eu não vou conseguir te responder com sim ou não, mas eu vou talvez ampliar a confusão de quem está ouvindo a gente, né? Mas eu compartilho do teu ponto de vista. Como eu disse antes, né, a mídia vive de vender aquilo que é bacana, aquilo que é bonito e tal, mas eu acredito, talvez possa ser meio utópico isso, mas eu acredito muito que a forma de você desenvolver pessoas, e assim, deixa eu fazer um parênteses antes de falar o que eu vou falar. Eu não acredito em nenhum modelo de empresa, de organização, ou seja lá do que for, que não passe por pessoas. Ponto final. Qualquer empresa que queira ser bem-sucedida precisa de pessoas que sejam extraordinárias. É a coisa mais importante depois do cliente. Lógico que sem cliente não tem empresa, mas olhando para o lado da empresa, a coisa mais importante são as pessoas, e é dar às pessoas autonomia, é dar às pessoas a possibilidade de fazer o seu melhor. E aí eu acredito em algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, alguém consegue imaginar que um colaborador em uma empresa que não performa, que não entrega aquilo que se espera que ele entregue, está feliz? Ou alguém consegue imaginar que essa pessoa não performa porque não quer performar? Isso não existe. Quer dizer, existe, mas aí é distorção de caráter e tal. Aí nós estamos falando de uma outra coisa. Agora, normalmente, um indivíduo que está desempenhando aquilo que se espera dele de uma maneira que não é suficiente, ele está infeliz. Ele está infeliz porque ele não consegue fazer aquilo que se espera. E nesse tipo de situação, a sabedoria de quem está numa posição de liderança é perceber isso e dar a essa pessoa a oportunidade de dar o seu melhor numa função que seja compatível com aquilo que ela quer fazer. E essa função, às vezes, pode estar fora da empresa, e isso faz parte. Numa situação como essa, desligar um colaborador não é cruel, é um ato de honestidade e até, por mais paradoxal que seja, de bondade, porque você está dando a essa pessoa a oportunidade de ser feliz encontrando aquilo que ela quer fazer. E aí, chegando na tua pergunta, como é que as pessoas podem ser mais empreendedoras? Eu acho que as pessoas são mais empreendedoras, mesmo numa corporação grande, quando elas veem propósito no que fazem. Eu acredito muito nessa coisa de propósito. Eu, quando assumi a diretoria do Sebrae no Paraná, a gente atendia 14 mil empresas por ano. 3 anos depois, nós atendemos 140 mil empresas. Nós multiplicamos por 10, com a mesma equipe, com o mesmo recurso, tudo igual. Mas o que mudou, então? O que mudou foi que nós pegamos um negócio que já estava lá, que era o seguinte: quem trabalha no Sebrae trabalha com o sonho das pessoas. Todo dia, um monte de empreendedor que, quando vem até o Sebrae, não traz só um negócio, traz um sonho. Ele dá para a gente que está lá no Sebrae a oportunidade de ajudar a fazer a diferença na vida dele. Olha que coisa magnífica! Você trabalhar numa empresa que dá a você, além do seu salário, que é importante, mas te dá a possibilidade de acordar todo dia de manhã e pensar: meu, eu vou ter a chance de fazer a diferença na vida de alguém hoje. Quando as pessoas compreendem isso, isso faz os olhos das pessoas brilharem, e aí deixa de ser trabalho, passa a ser uma coisa meio... eu não gosto da palavra missionária, porque ela parece meio fanática, mas é muito mais do que trabalho. É uma coisa que passa a ser um propósito mesmo, uma razão para fazer aquilo que se faz. E quando as pessoas veem propósito naquilo que fazem, elas automaticamente se tornam mais empreendedoras, mais senhoras do seu destino, elas têm mais iniciativa, elas querem resolver melhor os problemas, simplesmente porque vem significado naquilo que fazem. Eu acho também, Rodrigo, que as teorias corporativas, elas buscam complicar aquilo que muitas vezes é mais fácil do que parece, sabe? Quando a gente olha para uma organização como um ente que tem que entregar algum valor à sociedade e a seus clientes, por uma razão, e a essa razão eu dou o nome de propósito, se a gente fecha essas equações, é muito fácil criar negócios de sucesso.
Muito bem. Nossa, Alan, que aula!
Meu Deus, cara.
Obrigado, espero que eu tenha me feito claro, né? Que eu falo pra caramba, então às vezes a gente acaba dando mais volta para chegar onde a gente quer. Mas espero que tenha sido produtivo aí.
Fala, não, foi Rodrigo. Lindo, Alan. Ô, Fernanda, eu acho até que nós temos que cobrar esse podcast. Não pode ser de graça.
Não, olha, se você quiser comprar, compra o livro do Alan Costa, que tem muito do que ele está falando aqui agora no livro dele, que é o 60 Dias em Harvard, de Arte UMP, tá? Então, não podemos deixar de dizer aqui o site dele, alancosta.com.br.
Não, é ponto com.
É internacional, gente, desculpa.
Claro, a carreira é internacional, não tenho a menor dúvida. Eu não sei quando ela vai chegar lá, mas um dia ela chega.
Pois bem, o lançamento oficial da versão impressa.
A coisa do livro o lançamento vai ser amanhã, na terça-feira. Terça-feira, dia 30, né? Para quem ouviu o podcast depois. Espero que ouçam antes para poderem ir no lançamento. Vai ser na Livraria da Vila, no Pátio Batel, no Shopping Pátio Batel de Curitiba. E o bacana do lançamento presencial, né? Do lançamento do livro em papel, que foi criado por nós, né, Fer? É o nosso filho. É que o livro, ele está disponível de graça para quem puder baixar na internet, para quem tiver interesse, porque isso é uma forma que eu enxergo também. De devolver um pouco para a sociedade, para a coletividade, aquilo que eu recebi. Eu tive muita oportunidade bacana e às vezes me sinto até meio que na obrigação de ampliar a disseminação dessas coisas, compartilhar isso com mais gente. Então, por isso eu coloquei o livro de graça no site. Mas o livro impresso, eu tenho dois capítulos adicionais que só tem no livro impresso, onde eu conto um pouco daquilo que aconteceu depois que eu voltei de Harvard, porque o livro descreve o diário, né? Dia a dia, tudo que aconteceu, tudo que eu aprendi, todas as aulas que tive, todas as reflexões. Mas aí, quando termina o livro que as pessoas podem baixar, fica aquele ponto de interrogação. Mas e aí, o que aconteceu depois que você voltou? No livro eu conto isso. E aí a gente tem dois capítulos adicionais com uma série de lições aprendidas e de coisas que foram mudando na minha vida, muito em função também daquela experiência em Harvard. Então fica o convite para todo mundo, não só para baixar o livro no www.alancosta.com, como também para poder nos prestigiar no lançamento do livro no dia 30, na terça-feira, na Livraria da Vila do Pátio Batel.
Muito bem, então nos vemos amanhã no lançamento. Se você quiser nos prestigiar, Alan e eu estaremos lá, bem no tapete vermelho. Beijo, me liga.
Maravilha, muito bacana.
Que inveja de vocês, que inveja.
Foi um prazerzaço participar do Pra Que Persona, e me convidem sempre. Esse tipo de papo é sempre instigador, e aí a gente acaba, sempre digo isso no final de toda a palestra minha, é muito injusta essa relação, porque eu sempre acabo recebendo mais do que sou capaz de entregar. Esse é um tipo de situação como essa, né? Com perguntas inteligentes que fazem a gente parar para pensar, a gente sempre acaba aprendendo muito mais do que consegue ensinar. Então foi um super prazer estar com vocês. Me convidem sempre, que eu estou sempre aí.
Obrigada, Alan.
Alan, muito obrigado, viu, querido?
Maravilha. Abração para vocês, abraço para todo mundo que nos deu o prazer de estar com a gente nesse podcast.
Então chegou o grande momento em que a gente vai divulgar para todos os nossos queridos personautas quem foi o feliz ganhador do nosso carregador Pokébola, que estava lá exposto, né? Enfim, estava publicado lá no nosso perfil no instagram.com/ pra que persona. Fernanda Prevedelo, tu vai ter a honra, sua linda, de divulgar quem foi ou quem foi a ou o vencedor. Mentira, eu já sei quem foi. Quem foi o vencedor desse monstruoso sorteio.
Muito bem, Rodrigo. Eu não vou dizer que foi sorte, porque ele foi muito empenhado em participar. Ele contou ali com mais de 50% da participação da nossa promoção. Então, sem mais delongas, o nosso vencedor é o Bruno Braz, da cidade de São Paulo. Parabéns,
Bruno Braz! Vários aplausos! Grande Brunão, parabéns!
Eu vou aproveitar e ir além dessa dica. Eu vou dispor aqui no nosso link na descrição do nosso soundcloud.com as 15 fontes criativas e gratuitas para a sua coleção. Então, se você quer variar um pouco seus posts com fontes bem bacanas, tá aí o link para você baixar 15 fontes criativas e gratuitas. E deleite-se e curta muito. Beijo, me liga.
Baita, hein? Baita. Depois manda o linkzinho para mim lá também. Aliás, onde é que vão estar esses links, Fê? Diz aí para nossa audiência.
Nós vamos divulgar os links na descrição, lá da edição que, número 2 do soundcloud.com/praquepersona.
Coisa linda. Bom, e a minha dica também vai naquela leva lá, que a, naquela pegada que a Fê falou no PQP01, em que ela disse que a gente ainda não está recebendo patrocínio, o que é uma pena. Mas eu sou obrigado a contextualizar com vocês o Tractoyo, né? Vai estar também na descrição lá do soundcloud.com/praquepersona. Vai estar lá no SoundCloud o link certinho do Tractoyo, porque o nome é meio confuso assim, mas gente, resumidamente, o Tractoyo é uma ferramenta poderosíssima para quem quer criar o seu e-book com poucos cliques, muito fácil, alguns templates já à disposição que você só muda as coisas escritas. Ele tem plano grátis durante 15 dias em que você pode fazer o que quiser nesses primeiros 15 dias. E eu recomendo demais, demais, demais da conta para você que quer turbinar e deixar o seu marketing digital cada dia mais bacanudo. Então fica a nossa dica aí, a minha dica, né, do Tracto.io.
Eu posso fazer uma pergunta sobre essa ferramenta?
Mas, por favor.
Geralmente a gente sabe que essas ferramentas em modo trial, ela permite só você fazer o uso. Eu consigo usar tudo por 15 dias, até os recursos avançados e tal?
Então, eu tenho uma história muito legal do Tracto, porque ele dá esses primeiros 15 dias, né? E eu já lancei 2 e-books lá no meu site, que quem quiser saber o meu site é rodrigomarcelweb.com.br. E eu tenho 2 e-books que eu criei nesses 15 dias. Então ele dá tudo, tu consegue fazer o que tu quiser lá dentro, ele é bem full service, lá bem, né, completão mesmo. E foi muito bacana, assim, porque eu nunca me esqueço a minha esposa lá dizendo, vai dormir. Eu digo, não, porque vai vencer meus 15 dias, daqui a 2 dias eu tenho que terminar esse e-book e tal. Então eu usei na bagaça, assim, usei o máximo que eu pude o plano trial dele lá. Então foi bem bacana. Hoje eu tenho ele pago, porque eu já tô fazendo mais um e-book, né, que eu vou lançar em breve. E aí, enfim, não tinha mais como, né, como utilizar e tal. Mas dá para usar
tudo. E quanto custa a versão paga?
Então, a versão paga, Fê, o plano inicial, o básico, é R$ 37,00 por mês. É bem legal, é bem completão assim mesmo. Recomendo demais por R$ 37,00 por mês.
Então, fechou. Agradeço demais a sua participação aqui, a sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio número 3 do Pra Que Persona. Mais algum recado, Rodrigo Maciel?
Eu quero convidar aí, o personal tá lindo aí. Participa com a gente, manda o teu e-mailzinho pra gente lá no podcast@praquepersona.me, dá uma participada lá no SoundCloud também. A gente vai ficar muito feliz em ter a tua participação. Segue a gente lá no nosso Instagram, instagram.com/praquepersona. E aí, fazendo aí o fechamento desse podcast, a gente se vê então no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.
Você acabou de ouvir Pra Que Persona? Acesse o site praquepersona.me e envie sua mensagem para podcast@praquepersona.me para enviar sua participação.